Audiobook grátis apresenta. Se um povo culto retrogradou até as eras das barbaras chacinas tumultuadas, propagando a outros povos a sua raiva incontida até se confundirem na mesma luta de águias e de toupeiras, ora se fulminarem entre as nuvens, ora se esmagarem na lama das trincheiras, se a guerra dos homens enfim não perdeu, no seu conjunto, a expressão de feroz animalidade, a mulher, ao turnos, mudou. Mudou, tornou-se mais consciente, mais arguta e, sobretudo, mais altruísta. Ela já não lembra certas donas históricas de aspecto formidando, que armavam os filhos e lhes apontavam o caminho da guerra com dedos hirtos, muito mais viris que maternais, nem tampouco outras, que, ao verem os maridos partir a terçar armas com o inimigo, se quedavam encolhidas em frente ao oratório, inertes como trapos, ou se descabelavam aos uivos pelos corredores dos seus castelos fechados à dupla volta de chave. Em face das grandes calamidades, a mulher moderna não esgota em esgares nem em soluços as suas energias, procura antes converti-las em força de ânimo e em arrimo para aquele a quem a guerra mais sacrifica, o homem. Acordando do letargo em que há tantos séculos tem vivido imersa, ela começa a perceber o valor da sua utilidade. Foi graças a essa compreensão que o desencadear desta tempestade de fogo e de lama veio encontrá-la de pé. Não sou eu quem o inventa, disseram N copyright os jornais de todo o mundo, proclamou a nobre França, pátria do exemplo instrutivo, ao afirmar que no dia da catástrofe, quando muita coisa de essencial se observou faltar nos seus quartéis e arsenais militares, na Cruz Vermelha, dirigida por senhoras, nada faltava. Tudo estava previsto, de tudo havia. Em quantidade, tudo estava em uma ordem. Assim, mal soou o toque de reunir, apareceu logo aparelhado é sereno batalhão branco das enfermeiras, já habilitadas por um curso. Severíssimas disciplinas da profissão, já fortalecidas pela educação da vontade, e preparadas, portanto, para as terríveis eventualidades que o seu fino instinto lhes insinuara ao coração preságo. Sabendo dominar o fluxo das lágrimas pelo sentimento do dever, dever para consigo mesma, para com a pátria, e, sobretudo, para com o soldado, a mulher pôde servir de apoio, de sugestão, de consolo é de bondade, na hora exata em que tudo isso mais preciso se tornou no mundo. Quando as gerações futuras voltarem os olhos para os quadros tumultuosos desta guerra, será nessas aves da tempestade, de faces pálidas e brancos véus esvoaçantes, que encontrará uma superior expressão de beleza. Não foi, acreditai, pela variedade do traje nem a fantasia de uns dias de ventura, como a malícia de alguns insinuou, que a mulher se decidiu a trabalhar nos hospitais de sangue e a exercer neles até os mais duros e abjectos misteres. Se é apanágio seu saber sofrer, também o é o saber suavizar, e estes dons naturais que ela agora aplicou tão superiormente, bastam para demonstrar aos incrédulos que a independência de ação que ela, a bem dizer instintivamente, tem procurado, em nada lhe desvirtuou o sentimento nem tampouco a graça, de que ela foi em todos os tempos, e em todos os tempos será, a emanação perturbadora e inspiradora. O feroz individualismo do homem não lhe consente o acompanhar com justiça através das lutas seculares esse desdobramento da alma feminina, em que ela tem adquirido capacidades novas sem perder as virtudes antigas. Por isso ele a contempla agora com uma certa surpresa. Outrora, nas ambulâncias e nos hospitais de sangue, a figura feminina era apenas entrevista em pensamento pelos feridos e os moribundos. Eles debatiam-se apavorados pelas visões terríficas das batalhas, que a nossa imaginação, cá de longe, empresta grandezas de epopeia. Mais de que eles, desiludidos, sentiram a realidade pungitiva, a confusão, a ferocidade, o medo, a imundície, os pleem. Sem um que parateio. No ar tal desconforto um terno coração se inclinasse sobre o seu sofrimento. Uma ou outra mulher que por vezes surgia entre a soldadesca era. Quase sempre uma filha do povo, de gesto brusco, palavra rude, mixto de militar e de mulher, de farda e de saias, e que, para animar os que tremiam, matava-lhes a sede à água ardente e o seguia mais como um camarada, do que como uma irmã. Não. Seria menos generoso o seu papel. Porque a vivandeira expunha a vida. Pelo seu batalhão não seria menos generoso, mas era outra coisa, cuja significação aventurosa se assemelhava à de um verdadeiro companheiro de armas. As fervorosas irmãs de caridade que vieram depois, com os olhos fitos na sua cruz e na sua fé, eram menos femininas do que intérpretes de ideias a que se associam as da morte. Elas sabem fazer rezar, mas não sabem me fazer sorrir nem transmitir aos feridos a ilusão da ausente. Daquela em que eles pensam sempre. Sempre. E a ilusão é como o pão, alimenta. Libra o pão da alma, imaterial é divino, que se transfunde em resistência e em uma esperança. Sentindo brandos dedos amoráveis cortar-lhes o cabelo, em que há vermina polula, ou descalçar-lhes os pés inchados e que de há muito não sentiam o refrigério da água ouvindo doces vozes lerem, ou que os seus olhos cegados pelos estilhaços dos obuses já não podem ler vendo frágeis braços femininos suportarem sem vergar o peso do seu corpo mutilado, os infelizes teriam, como em uma doce sensação do amor e da família percebido quanto antes erravam, quando emprestavam à mulher moderna só um caráter vaidoso e frívolo. Bem no íntimo, cada um deles poderia concluir, elas são mais fortes e melhores do que eu pensava.